Santo. Essa semente frutificará muito. Senhor, a semente que caiu em meu coração é um privilégio para mim. Ajuda-me a adubar essa semente com teu amor, misericórdia, perdão e salvação. Amém.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida. Títulos marianos. Conheça as diversas faces da Mãe de Deus, veneradas em todo o mundo.
Elúcio Velho, de volta.
Nossa Senhora do Sameiro. Nossa Senhora do Sameiro é uma das mais veneradas invocações marianas em Portugal, especialmente na região de Braga. A devoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria, celebrada no Santuário do Sameiro, começou em meados do século XIX. Em 1863, o padre Martinho Antônio Pereira da Silva, motivado pelo fervor mariano, deu início à construção do santuário. O local escolhido, no alto de uma colina, oferece uma visão panorâmica de Braga, simbolizando a elevação espiritual que a devoção à Virgem proporciona aos fiéis. A escolha do nome deriva do termo Sameiro, que significa lugar de descanso. Este nome reflete a intenção de criar um espaço sagrado onde os devotos pudessem encontrar paz e conforto em meio às suas lutas diárias. Desde a sua fundação, o santuário tem atraído milhares de peregrinos que buscam a intercessão de Nossa Senhora, especialmente em momentos de aflição e incerteza. A imagem de Nossa Senhora do Sameiro, esculpida em Roma e trazida para Portugal em 1880, é um símbolo poderoso de pureza e proteção maternal. A coroa de ouro e brilhantes que adorna a imagem foi oferecida pelas mulheres portuguesas em 1904, incluindo a rainha Dona Amélia de Orleans, como um gesto de devoção e gratidão. A imagem representa não apenas a Mãe de Deus, mas também a esperança e a luz que guia os fiéis em suas jornadas espirituais. A devoção à Senhora do Sameiro é marcada por uma profunda espiritualidade popular. Os fiéis acreditam que ela intercede por eles, trazendo cura, paz e proteção. Muitos relatos de milagres e graças recebidas são atribuídas à intercessão da Virgem, fortalecendo a fé e a confiança dos devotos. O santuário, portanto, não é apenas um local de culto, mas um espaço onde a fé se torna viva e palpável. As peregrinações ao Santuário do Sameiro são eventos de grande significado espiritual, atraindo milhares de devotos. As principais celebrações ocorrem no primeiro domingo de junho e no terceiro domingo de agosto. Durante essas ocasiões, os fiéis participam de procissões, missas solenes e momentos de oração, reforçando os laços de comunhão e fé. A procissão noturna que leva a imagem da Virgem até a cidade é um dos momentos mais emocionantes, simbolizando a presença constante de Nossa Senhora na vida dos fiéis. Além das festividades anuais, o santuário está aberto ao público durante todo o ano, recebendo visitantes que buscam um espaço de reflexão e oração. O ambiente sereno e a beleza natural que cercam o santuário proporcionam um refúgio espiritual, onde os devotos podem se reconectar com sua fé e encontrar consolo em suas vidas. A presença de Nossa Senhora do Sameiro continua a inspirar e confortar os fiéis que encontram no santuário um espaço de reflexão e oração. A devoção à Virgem Maria do Sameiro é um testemunho da fé do povo português e da sua profunda ligação com a Mãe de Deus, que acolhe os pedidos e anseios de todos que a buscam. Nossa Senhora do Sameiro, rogai por nós.
Com a Mãe Aparecida.
assim os nossos corações se tornam cada vez mais teus, Maria. Medianeira de todas as graças, puro canal do amor de Deus Pai, mão que embalou Jesus e que se volta pra nós pra nos abençoar. Queremos receber, Maria, o Espírito de Deus.
Despertar com Francis Franco.
Francis Franco.
Bom dia, meu amigo, minha amiga. Havia um sábio que era o líder de um clã de guerreiros. Ele possuía talentos para a guerra e era um mestre no arco e flecha. Certa manhã, ele convidou seu discípulo mais querido para vê-lo em uma demonstração do seu talento. O discípulo já tinha visto aquilo muitas vezes, mas mesmo assim resolveu obedecer o mestre. Eles foram para o bosque ao lado do mosteiro e, ao chegarem, o sábio apanhou uma rosa do seu colar e a colocou na ponta de um galho de um grande carvalho. Em seguida, abriu seu alforje e retirou três objetos: seu belíssimo arco, uma flecha e um lenço branco. O sábio, então, se posicionou a cerca de 100 passos do local onde havia colocado a flor, de frente para o alvo. Pediu assim para que o discípulo vendasse os seus olhos com o lenço branco. E então o discípulo vendou o mestre como ordenado. O sábio, vendado, perguntou ao discípulo: quantas vezes você já me viu praticar com arco e flecha? Todos os dias, respondeu o discípulo. E sempre o vi acertar a rosa a uma distância de 300 passos. Com os olhos cobertos pelo lenço, o sábio firmou os pés na terra, distendeu o arco com toda a sua força, apontou na direção da rosa colocada num dos ramos do carvalho e disparou. A flecha cortou os ares com um zunido, mas nem sequer atingiu a árvore. Ele errou o alvo por uma distância constrangedora. Acertei? Perguntou o sábio, retirando o lenço dos olhos. O senhor errou, e por uma grande margem, disse o discípulo. Achei que você fosse me mostrar o poder do pensamento e sua capacidade de fazer maravilhas. Eu lhe dei a lição mais importante sobre o poder do pensamento, respondeu o mestre. Quando desejar uma coisa, concentre-se apenas nela. Ninguém jamais será capaz de atingir um alvo que não consegue ver. Qual é o seu sonho? Qual é a conquista que você deseja e quer realizar? Essa pergunta, que parece simples, é capaz de suscitar várias reações nas pessoas. Algumas delas parecem ter a resposta na ponta da língua, mas logo mudam de ideia quando pensam um pouco mais. Há pessoas que possuem muitos desejos, e alguns deles são até contraditórios. Elas se perdem em meio a tantos sonhos e não conseguem optar por um para buscarem realizar primeiro. E ainda existem aquelas pessoas que são apanhadas de surpresa e repetem a pergunta para si mesmas, mais ou menos assim: é verdade, qual é o meu sonho mesmo? Portanto, o primeiro passo é percebermos qual é o nosso sonho, buscar meios para realizar esse sonho. E é aqui que o sonho se diferencia da vontade efêmera ou mera cobiça. Geralmente, os nossos sonhos são desejos que podemos compartilhar. Temos que levar em consideração se os meios para realizarmos os sonhos são reais e possíveis. O Brasil é o país que possui a maior incidência de raios no mundo. Logo, é mais fácil alguém ser acertado por um raio no Brasil do que ganhar na Mega Sena. E ainda assim, algumas pessoas passam uma vida fazendo planos para quando acertarem os números mágicos. Planos que, infelizmente, nunca cumprirão. O terceiro passo para realizar o sonho é colocar os meios. Quando alguém sabe o que quer, concentra esforços para realizar. É como disse o psicoterapeuta Viktor Frankl: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Além de treino e dedicação diários, temos que colocar o sonho como prioridade em nossa vida. Mantenha o foco, como o sábio que não se distraía e se mantinha olhando para o alvo até acertá-lo. Não deixe que nada distraia você ou coloque uma venda em seus olhos. Bons sonhos e boas conquistas. Tenha um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.